Uma mulher fala do nada.
Ouvintes, uma mulher fala do nada. Neste Mangolé, as quartas-feiras estão já no ar e, portanto, vamos falar hoje da perseguição dos jovens com opinião própria, que realmente sofrem ainda algumas perseguições, tanto aqui no Namib, na Willi, em Luanda, etc. Mas vamos falar concretamente de um caso concreto de Chicomba. Chicomba é um dos municípios da província do Namib, ou melhor, da província da Willi, que ainda sofre a letargia, tal como o município de Chipinge. E o nosso convidado de hoje é o Dr. Sampaio Muganda, o deputado do povo, o homem que está sempre ao lado da juventude, o homem que conhece o país, sobretudo esta região sul de Angola, e que não se deixa levar a qualquer mentira dos governantes da nossa praça. E por isso vamos aqui hoje e agora começamos com o nosso debate.
Muito obrigado, Mangolé Fala a Verdade, e muito obrigado à equipa técnica que está aqui a trabalhar para pôr no ar o programa Mangolé Fala a Verdade, para podermos partilhar ideias com diversos internautas, tanto do Namib, de Angola e do mundo em geral, e para desejar tudo de bom para os nossos internautas. Estamos aqui presentes para podermos partilhar ideias.
Doutor, antes de entrarmos no nosso tema, queremos fazer um rescaldo, como temos vindo sempre a fazer isso, sobre aquilo que aconteceu, portanto, nesta semana finda. O Namib completou mais um ano de existência, houve apelos, também no Tombo houve um encontro, um debate entre jovens. Tudo isso na base da democraticidade.
Sim, portanto, a nossa cidade de Moçambique completou mais um ano. Houve muitos apelos, sim senhora, mas é aquilo que tem-se dito, que palavras sem obra é como tiros sem balas, e estamos já fartos de teoria, de tantos apelos, é preciso, né, sairmos da teoria para a prática, porque as palavras não se comem, teoria não se come. É preciso solucionarmos problemas candentes que assolam a nossa província, que assolam o município de Moçambique, desde a recolha de resíduos sólidos, ou numa linguagem, problema de saneamento básico, problema de iluminação pública, o problema da distribuição de água, o problema de desemprego, o problema do incentivo ao investimento privado, o problema da distribuição politizada dos kits a nível das administrações municipais e principalmente o município de Moçambique. Portanto, quase são as mesmas pessoas a se beneficiar, né, desses kits. Temos o problema ainda da juventude que tem dificuldade de acesso às residências ou casas nas centralidades, porque são as mesmas pessoas ligadas ao regime que receberam casa nas 60, receberam nas casas da juventude, receberam na centralidade. Reconhecermos o último processo da distribuição de casas na centralidade, que foi de facto transparente, mas essa transparência não devia ser só agora, devia ter decorrido já no princípio, mas é que eles aplicaram uma filosofia de primeiro distribuir entre eles, o resto é que aplicar ao processo transparente, porque já havia poucas residências. O município do Tombo, ontem estivemos, de facto, num confronto de ideias sobre os desafios da juventude para uma nova Angola. Foi um debate salutar, aquilo que tenho dito normalmente, que o confronto de ideias feita na base da harmonia é a saúde das sociedades democráticas e gera o desenvolvimento. E acredito que com aquele debate, mais outros debates que vamos desenvolvendo, tanto a nível do Namíbio, da região sul, concretamente do Willi, e brevemente iremos à província do Cunene, e para dizer que já estivemos no Uambo e tenho convite para Benguela, estarei brevemente em Kakonda e no município de Kalukembe. Portanto, é mesmo para partilharmos ideia com a juventude, porque a nossa geração está proibida a falhar.
A nossa geração está proibida a falhar. É o Dr. Sampaio Muganda. É um jovem acadêmico, deputado, fazedor de opinião, o homem que não se cansa de ir ao encontro das comunidades. Aliás, a deputação de proximidade é feita por este grande homem. Velhos, jovens, conhece quem é Sampaio Muganda? Deputado Muganda. Agora vamos aqui dizer o seguinte, que o nosso tema é mesmo a perseguição dos jovens com opinião própria. Temos vindo acompanhar alguns apelos do Presidente da República, segundo os quais os cidadãos organizados em sociedade civil, quer dizer, em grupos de sociedade civil, podem jogar um papel importante, não só na democratização, como também ajudar a resolver alguns problemas da sociedade. Infelizmente, temos tido governantes que só querem aqueles que batem palmas, aqueles que criticam, não são tidos, não são achados. E às vezes a resposta é a perseguição, cadeia, ameaça, diabolizações. E nós tivemos um caso muito recente no município de Chicomba, pois o deputado Sampaio Mucanda tem sido alvo de muitos convites por parte dos jovens. Já esteve na Matala, já esteve no Ambo e desta vez foi mesmo em Chicomba. Pelo que sabemos, tudo indica que a administradora daquele município presume-se que terá influenciado a sociedade para não ceder em sala, nenhuma sala, mas os jovens decidiram fazer a sua palestra por baixo da mulembeira e correu muito bem. Mas agora diabolizações, é porque são políticos, não são políticos. Doutor, o nosso tema é a perseguição dos jovens com opinião própria. Os que perseguem são fracos, são fortes, são ditadores. Mas como é que se caracteriza isto? Existe no nosso país esse facto?
O senhor jornalista falou, e muito bem, sobre os apelos do presidente da República quanto à tolerância, quanto à convivência pacífica na diferença. Para dizer que é um apelo que cai por terra, porque não podemos ser moralistas sem moral. A perseguição, a intolerância neste país começa no comitê ou então no brio político do MPLA, coordenado ou simplesmente dirigido por sua excelência presidente da República, e justifica isso por seguintes razões. É o brio político dirigido pelo presidente João Lourenço, que é o presidente da República também, que vem perseguindo, por exemplo, o presidente do partido UNITA, o engenheiro Adalberto Costa Júnior. É o mesmo brio político que emite comunicados. São simples factos da Frente Patriótica Unida ter reunido, ter emitido um comunicado. Portanto, demonstra mais uma vez que a intolerância política não decorre só na base, mas vem da superestrutura alimentada, incentivada e coordenada pelo próprio presidente do MPLA e o seu brio político. Portanto, esses apelos do presidente da República, mais uma vez, caem por terra porque está a ser moralista sem moral. Os altos dirigentes é que deviam contribuir para a unidade e reconciliação nacional. Quando o brio político emite comunicado para atacar o engenheiro Adalberto Costa Júnior, o doutor Abel Chivucuvucu, o doutor Filomeno Vieira Lopes e outros ligados à Frente Unida Patriótica, portanto, demonstra de forma clara e inequívoca que os incentivadores da intolerância são mesmo os altos dirigentes do regime. Indo concretamente à pergunta que me foi colocada sobre a perseguição dos jovens com opinião própria pelo regime em Chicomba, mais uma vez, a administradora, cumprindo ordem superior, já que a intolerância é alimentada a partir do brio político do MPLA, portanto, executou o plano estratégico dele, estratégico entre aspas, que consiste em perseguir, intimidar, retaliar todos aqueles que pensam de forma diferente. É muita pena, mas muita pena mesmo, que eu, enquanto parlamentar, de acordo com o regimento da Assembleia Nacional e também da Constituição, e que diz que as entidades ou simplesmente os deputados devem ser recebidos pelas autoridades governamentais, criar mínimas condições, não só para acomodação, mas para a realização das suas atividades. A administradora passou por cima da Constituição, passou por cima da lei, portanto, perseguiu-me. Por como é que a administradora perseguiu-me? Ao tentar boicotar o meu trabalho, ordenar, orientar a polícia para que tanto debaixo das árvores como nas instituições públicas o deputado não pudesse realizar a sua atividade. Felizmente, temos um delegado provincial do Mininti e comandante provincial da polícia muito coerente, muito democrático, um homem comprometido com o Estado Democrático de Direito. Quando a administradora orienta o delegado municipal da polícia, do Mininti, e municipal da polícia, para boicotar, para pôr polícia em todo o canto da vila de Chicomba para que não se realizasse nenhuma palestra, de acordo com as informações que tive acesso, o delegado municipal ligou para o delegado provincial
da Uila.
O delegado provincial da Uila. E o delegado provincial da Uila baixou orientação ao delegado municipal de que a polícia não se imiscui em atividades políticas. Deve é assegurar que a atividade do deputado se realize com normalidade, porque Chicomba não é o primeiro município. O deputado já realizou duas palestras em Chicomba, duas palestras na cidade do Lubango, concretamente na Mediateca do Lubango, no Instituto Superior Gregório Semedo. Já o deputado realizou uma palestra no município do Ambo. Chicomba não é uma novidade. Logo, a polícia, longe de boicotar o trabalho, portanto, protegeu-nos. E quando cheguei a Chicomba, passei à casa da administradora para uma saudação, porque as regras de cortesias mandam assim. Infelizmente não encontrei a administradora porque havia saído 24 horas antes para a cidade do Lubango. Portanto, é lamentável a postura da administradora porque proibiu as instituições públicas cederem espaço para o deputado realizar a sua palestra e os jovens, mesmo assim, arranjaram um espaço debaixo das mangueiras, debaixo das mulembeiras, para que a atividade decorresse, mas a administradora ousou boicotar mais uma vez a nossa atividade. Mas é para dizer que isto é água quente, não queima casa, nossa juventude ou então a nossa geração está proibida a falhar, nós estamos aqui prontos e disponíveis, somos imbatíveis e vamos continuar a realizar o nosso trabalho. E para garantir aqui e agora, que dentro de 2 meses voltarei novamente a Chicomba e desta vez já não vou realizar a palestra debaixo das árvores, mas sim no clube do município de Chicomba, porque aquela infraestrutura foi construída com os dinheiros do Orçamento Geral do Estado e não das cotas do MPLA. Portanto, eu vou solicitar a partir daqui para que possa me ceder aquele espaço, porque o nosso espaço foi construído com o dinheiro que nos desconta através do IRT e outros impostos que pagamos ao Estado.
Esse desafio vai para a administradora do município de Chicomba. Como é que ela se chama?
Chama-se Dina Berne.
Dina Berne, administradora de Chicomba. Olha, você arranjou aqui um problema sério, maca séria. Olha, este jovem deputado não gosta de brincadeiras. E nós também damos voz aos sem voz. E por isso queremos aqui desde já que o governo da província da Huila tem que tomar conta, portanto, desses ditadores. Porque esses ditadores já não fazem parte da nova política que queremos no país. Proximidade, diálogo, política é isto, é ética. Quem não tem ética, então não vale a pena ficar na política. Mas, senhor deputado, essa administradora quis mesmo reprimir as pessoas, reprimir o deputado. Será que ela conhece o papel de um deputado? Conhece a deputação de proximidade? Será que ela está a esconder alguma coisa? O senhor deputado já se enterou dos 25 milhões que recebe mensalmente, por onde vai o dinheiro em relação ao Chicomba? Sabemos que também as ambulâncias andaram por cima das pedras, foi graças à intervenção do deputado Sampaio Mucanda, lá em Chicomba, para que essas ambulâncias fossem depois retratadas e agora estão a servir o povo. Devemos continuar com essas pessoas ou então devem ser substituídas nesta fase?
Primeiramente devem ser substituídas. Aqui explicar ao Mangolé, fala a verdade, que a crispação entre a senhora administradora e a minha pessoa, o deputado Sampaio Mucanda, partiu primeiramente das denúncias. Portanto, Chicomba enfrenta um problema muito grande. Chega hoje no município de Chicomba, pensa que a guerra terminou há 12 anos atrás. Hoje o município de Chicomba quase concorre com o município de Chipinge, um dos municípios na categoria de município mais subdesenvolvido ou com município com mais poeira. Quer dizer, a distância você não consegue reconhecer a pessoa se vem ou está aí, ou está vindo ou está aí. É um problema muito sério, é uma penúria total. E que as estradas, não diria esburacadas, né? Como diz o meu amigo Padre Quaresma, até dá para jogar o ela, né? Portanto, são estradas esburacadas que causam acidente. E aquele município está subdesenvolvido porque não só Chicomba, também Chipinge, por causa mesmo da não reabilitação do troço rodoviário Kipungo, Chicomba, Kakonda, e que o município de Chicomba é tido como o celeiro da província da Huila, então devia se construir um instituto agrário que poderia se desenvolver a agricultura. O município de Chicomba é muito rico em termos de rios permanentes e rios sazonais, o que permite a construção de barragens para a retenção da água, para a construção de canais, para desenvolver a agricultura. A barragem sobre o rio Kuvunje vem a constar dos Orçamentos Gerais do Estado desde o tempo do presidente José Eduardo dos Santos. E o Estado já havia disponibilizado 500 milhões de kwanzas. Esses dinheiros desapareceram. As obras não arrancaram até hoje. Não se justifica a penúria que a população de Chicomba vive. Não se justifica hoje a população estar a reclamar de que a chuva não caiu. Porque se houvesse um governo visionário, um governo estratégico, um governo comprometido com os interesses da nação, um governo com sentido patriótico, um governo com vontade política, ia sensibilizar as pessoas e conceder um crédito para o desenvolvimento da agricultura, portanto distribuindo semente, distribuindo outros materiais, incentivar as pessoas a não depender mais da chuva. Apenas a chuva inunda os rios, construía-se barragem para a retenção da água. E num tempo em que a chuva cessa, desenvolvia-se a agricultura sem depender da chuva. Mas isso não se faz. Você encontra pessoas a irem nos quimbandeiros num tempo de chuva, porque a chuva não está a cair, para perguntar quem está a travar a chuva. Outros vão nas igrejas orar para que Deus faça cair chuva. Mas o ano passado Deus já fez cair a chuva em grandes quantidades. Não se fez retenção d'água. Toda a água foi para o mar, para depois olharmos para o céu se tem nuvem ou não tem nuvem. Isso é, a culpa não é do povo, a culpa é de quem governa, porque não tem vontade política. É por isso que desta vez mesmo o regime, o MPLA, tem de ir mesmo ao posição. É um dever moral e patriótico da juventude, porque quem há 45 anos de governação e até 19 anos de paz não conseguiu traçar políticas públicas viradas para o desenvolvimento do país, precisa de descansar, precisa de ir à reforma para aprender com um outro partido político a governar este país. E esta força política vai ser a Frente Unida Patriótica. Nós estamos prontos e disponíveis para podermos servir esse país.
Muito obrigado. Olha, quem fala assim não é gago. No tempo colonial, eu tinha uns 15 anos, 16, havia um cantor que dizia: quem não querer vai-se embora. É. E outro até dizia naquele tempo que estamos às contradições antagônicas, criam premissas para substituir o velho pelo novo. Então é mesmo isto. A administradora de Chicomba criou este problema e nós aqui no Namibe, fala a verdade, uma vez mais agora vamos assumir aqui o compromisso com o deputado Sampaio Mukanda, o deputado do povo, que nós agora estaremos em todas, quando estiverem com o povo lá em Chicomba, na Matala, no Chipindo, nós vamos estar lá fazendo também o nosso live, para que os que governam acompanhem naquele mesmo momento o que se passa finalmente. E as pessoas não podem se esconder. Quem governa tem que estar preparado para tudo isto. Olha, eu há 2 dias, 3, estive no município da Jamba, também província da Huila. O município da Jamba está 3 meses às escuras, pelo simples fato de ter falhado, portanto, um gerador, parece que gripou uma coisinha aí. Um município que o colono construiu com amor e carinho e que até pode ser capital de uma outra província, porque a Huila tem que se criar também uma outra província. Ou Jamba ou Matala, tem condições, tem qualidade, infelizmente está, portanto, às escuras. Isso para não falarmos de Chambutete, também estive lá. Uma zona onde se extrai ferro e tudo, não foi um polo industrial no tempo colonial pelo Japão. Olha, até água não tem, não existe nada. Mas se os jovens levantarem esta questão, então são perseguidos. Doutor Sampaio, esta mania de perseguir jovens é uma forma de resolver os problemas?
É mais uma demonstração inequívoca da incompetência, porque normalmente o incompetente encontra uma estratégia para se defender, e a estratégia que encontra para se defender, para não sofrer muitas críticas, é perseguir quem pensa diferente, quem tem melhores ideias. Nós, do ponto de vista teórico, somos um Estado democrático de direito, mas do ponto de vista prático, estamos em via de transição para a consolidação da democracia. Porque esses nossos irmãos ligados ao MPLA, que partiram ou então saíram do comunismo para o Estado democrático de direito, os princípios e valores democráticos ainda são impermeáveis nas suas cabeças. São indivíduos que não encarnaram esses valores e princípios. É só para dizer que o antigo presidente confessou uma vez em 2005, aqui na província do Namibe, de que a democracia nos foi imposta e as matérias sobre os direitos humanos não enchem a barriga de ninguém. Indiretamente disse que nunca vai aceitar a democracia do ponto de vista de convivência. É por isso que tem dificuldade da convivência pacífica na diferença. Portanto, não encarnaram esses valores e na vida ninguém faz aquilo que não acredita. O comunista não se reforma. O comunista se metamorfoseia. Ele muda de cor, fica como camaleão. Então, se eram preto, agora foram obrigados a ser branco, mas do ponto de vista comportamental são mesmo preto. Portanto, é desta forma que eles terão mesmo que sair do poder para nós democratizarmos esse país. E outra, a administradora está em crispação comigo. Ponto 1. Ela não está a conseguir gerir de forma transparente os recursos cabimentados mensalmente, que são os 25 milhões de kwanza. Todos os municípios recebem esses valores. Portanto, é uma gestão não transparente. Vai fazendo alguns pontecos que custam avultadas somas de dinheiro, mas a qualidade desses pontecos não justificam. Me refiro ao ponteco sobre o rio Ngalo, que impossibilitava a transição da comuna do Quê para a vila de Chicomba. Ainda um outro problema, o Estado alocou verbas e outros recursos para o combate e prevenção da Covid-19. Esses valores não estão a ser geridos de forma transparente. A administradora Dina Berne desvaloriza os quadros locais, mesmo com competências reconhecidas. Tira alguns quadros no Lubango, tira em Caluquembe. E disto não estamos contra, porque somos um Estado democrático de direito, de cabinda, o Cunê no seu povo, uma só nação, é assim que nos ensinaram a partir do presidente António Agostinho Neto. Somos todos angolanos. Alguém pode sair de Caluquembe, de Caconda, de Chipindo para trabalhar em Chicomba, ser nomeado, é muito normal. Mas o anormal é desvalorizar os quadros locais. Então que se faça uma simbiose, né, entre uns que vêm do Lubango e outros do município de Chicomba. Tem muitos licenciados, tem muitos mestres, o mais ainda caricato. Até no seio do próprio Comitê Municipal do MPLA há uma grande discriminação. Os comissários na CNE é que deviam ser os locais, e esses locais que estou a defender, não quero dizer aqui que são os naturais de Chicomba, não. Aqueles que residem em Chicomba, trabalham em Chicomba. Agora, ser natural do Chipindo, ser natural de Caluquembe, isso não interessa. Quadro local é aquele que vive em Chicomba, vive a realidade de Chicomba. Esse é um dos problemas, desvalorização dos quadros locais. O outro problema tem a ver com as ambulâncias.
Os comissários foram também importados.
Sim, os comissários da CNE, na sua maioria, foram importados pela senhora Dina Berne.
A senhora Dina Berne é natural de onde? De que província, de que município?
Ela é natural do município de Caluquembe. E por ser natural do município de Caluquembe, eu não estou contra esta realidade. Não, não, não. Eu não defendo o regionalismo, não defendo o etnocentrismo, não defendo, talvez, o tribalismo. Ela, por ser natural de Caluquembe, isso não lhe tira a qualidade de não ser, talvez, administradora de Chicomba. Não, não.
Mas também não lhe dá ousadia de trazer quadros naturais de Caluquembe. A maior parte natural de Caluquembe. É preciso unir o útil ao agradável.
Daí que estou a dizer que devia haver uma simbiose. Ela veio de Caluquembe, poderia ter vindo de Chipindo, mas desde que trabalha em prol do povo, seja bem comunicativa com o povo, visite as povoações, se solidarize com as povoações, distribua os bens cabimentados para o bem-estar das populações. Isto aqui é normal. Poderia ter a administradora ter vindo de Cabinda também, mas desde que valorize o pessoal local, mas depois outras pessoas da sua confiança, porque isso é governação. Tem que trabalhar com uma equipa de pessoas que confias, mas também dizer que todos de Chicomba não são confiados por ela seria uma grande discriminação. Temos o problema das ambulâncias, conforme estava dizendo. Era ambulância de Cutenda, ambulância da comuna do Cutenda, ambulância da comuna do Quê, ambulância do Hospital Municipal de Chicomba, Januário Calola, do Hospital Materno Infantil de Chicomba. Eram quase 5 ambulâncias. Todas estavam sobre pedras, umas só faltava mudar um pneu, outras só faltavam mudar o óleo. Há ambulâncias que só faltava mudar uma peça muito pequena, podemos assim dizer, mas a estratégia que havia é que os chefes haviam programado em abater as ambulâncias. Então, pelo menos cada chefe teria uma ambulância aqui, uma ambulância, então seria carros particulares. Então, tínhamos que ir denunciar. Felizmente, na altura, o governador provincial era o Luiz Nunes. Quando ouviu e leu a nossa denúncia, orientou uma equipa a buscar as ambulâncias e, felizmente, as ambulâncias hoje estão ao serviço das populações.
Os jovens apenas despertam. Essas ambulâncias estariam hoje a fazer o vai e vem de táxi para os bolsos pessoais de algumas pessoas. Mas o deputado Sampaio Muganda evitou que isso acontecesse e as ambulâncias hoje estão a servir à população. Então, por que então, senhora administradora, perseguir jovens, aqueles que não insultam ninguém, apenas apontam os erros, aqueles erros que o MPLA diz que vamos corrigir o que está mal para melhorar o que está bem? Então, alguma coisa não está a bater certo. E nós pensamos que o senhor Nuno Mahapi, alô, senhor governador Nuno Mahapi, a Huila é a província de todos os angolanos. Eu também sou natural da Huila. Então, por favor, quem não presta serviço socialmente útil às comunidades deve ser exonerado. E esta mulher deve ser já e agora investigada, pois há suspeitas de fundos, a PGR. E outras entidades, a segurança do Estado, não pode dormir mais sono. É preciso ir lá, ver então esses comportamentos. As pessoas denunciam e nós queremos ver daqui a um mês alguma mão lá. em Chicomba. Queremos um Chicomba diferente. E, deputado, muito obrigado por esse trabalho que tem vindo a fazer. E nós esperamos que o deputado também vá à Jamba, porque ela também tem problemas muito graves. Mas essa perseguição. Temos agora também o nosso companheiro no Cunene, que é o Chilalo João Mohalo. Criaram-lhe esse cenário todo. E me parece que o juiz também agora caiu também noutra cilada política. Segundo os comentários do advogado Salvador Freire, das Mãos Livres, disse que o juiz cometeu um erro gravíssimo. E este processo tem que ir já no Tribunal Supremo, porque ninguém pode sofrer cadeia política e, sobretudo, brincadeira do que está acontecendo no Cunene. Essas perseguições vamos permitir? Vamos nos organizar? Vamos começar a fazer manifestações sem cores partidárias, para que as pessoas respeitem os cidadãos? O que é que devemos fazer como jovens, senhor deputado?
Nós somos uma sociedade aberta e que permite o exercício da cidadania. E, diante dessa situação, a nossa reivindicação, a reivindicação da população, não se cinge apenas no dia do voto, é que deve votar a favor ou votar contra. Há dispositivos legais que nos permitem exercitar os nossos direitos. Em função disso, é mesmo necessário denunciar, é mesmo necessário nos manifestarmos, sairmos às ruas, porque nós, na verdade, temos um problema ainda da politização do poder judicial. Portanto, há ainda juízes neste país que recebem ordem dos comitês provinciais, dos comitês centrais. Um exemplo concreto é a situação, por exemplo, do Zeno dos Santos e do Walter Felipe, que haviam surripiado do Estado 500 milhões de dólares. Um foi condenado a 4 anos ou 5 anos de prisão, outro 8 anos de prisão. 500 milhões de dólares do Fundo Soberano. E o ex-comandante do Corpo de Bombeiro do Namibe havia desviado 20 milhões de kwanzas. Foi condenado a 16 anos de prisão e pagou uma multa, não sei se de quanto. Veja, quem roubou 500 milhões de dólares é condenado 5 anos, o outro 8 anos, depois pena suspensa, essa filosofia da pena suspensa, e o comandante provincial do Corpo de Bombeiro do Namibe desviou 20 milhões, condenado 16 anos de prisão. Veja a discrepância. Quem rouba galinha é condenado, por exemplo, 5 anos de prisão. Quem rouba um boi fica uma semana na cadeia e pena suspensa. É essa justiça que nós temos. Cada juiz aplica o que bem entender e, em função da orientação política de ordem superior, portanto, emite sentenças, e são essas perseguições que vamos assistindo, né, que o próprio regime usa os tribunais, usa a PGR, usa o SIC para intimidar, para coartar, para coagir os cidadãos. Portanto, temos que estar unidos, porque tem-se dito que fruta podre cai por si da árvore. Mas é utópico, seríamos nécios pensarmos que o regime por si cai do poder. Não, não, não. O regime por si não cai do poder como se fosse fruta podre. Nós mesmo é que vamos quedar o regime através das urnas, a mobilização política da juventude, da sociedade civil em geral, para que 2022 todos os cidadãos afluam às urnas para votarem na Frente Patriótica Unida. Desta vez não é mais aquela brincadeira, porque apareceu aí partido satélite aqui, acolá, o povo já despertou. A disputa desta vez vai ser entre o regime e a Frente Patriótica Unida. O resto vai ser simplesmente uma mera brincadeira. Portanto, o povo já despertou, o povo quer a mudança. E nós estamos prontos e disponíveis para darmos o nosso contributo.
Dois jovens, Daniel Prótito, se a membrana me atraiçou, e um outro Daniel, que o último nome não me vem à memória, tem se destacado em dar voz aos sem voz, investigando. E me parece que esses dois jovens de Chicomba estão a ser perseguidos.
Sim, os jovens estão a ser perseguidos. Temos entrado em contato com os mesmos via telefone, via WhatsApp ou via redes sociais, concretamente WhatsApp e Facebook. Já emiti um comunicado a pedir ao governador provincial da Huila, Dr. Nuno Mahab, e pedi ao delegado provincial do Mininti, o Dr. Dorival, se não estou em erro. Pedi também à própria administradora municipal para que pare com essas práticas, mas para essas entidades que estão acima da administradora municipal, portanto são os seus superiores hierárquicos, pedi que possam proteger os jovens, o Daniel Protótipo e outros jovens que estão a ser perseguidos nesse exato momento. Porque não se justifica, no momento em que nos encontramos, que aqueles que pensam diferente continuem a ser perseguidos, continuem a ser coagidos. Porque neste município, onde o secretário municipal da Jura, a ala juvenil da UNITA, tanto foi morto, hein? Foi morto. O secretário municipal da Jura, que conforme disse, força muita intolerância, e esta intolerância foi mais uma vez manifestada que quando realizamos a nossa palestra. Ora, se a própria administradora municipal orienta a fechar as instituições para não darem espaço, concederem espaço ao deputado Sampaio Mucanda para realizar a palestra, depois da realização da palestra debaixo das árvores, os promotores são acusados de serem da Casa CE, a dizer que o deputado vinha, esteve em Chicomba para nomear o protótipo e os demais como secretário municipal da Casa CE, e outros assumiram diversas funções a nível do próprio secretariado virtual ou então imaginário da administradora municipal. Portanto, isso não condiz à realidade, porque eu já desisti da casa, saí da casa, por meio mesmo da conferência de imprensa, e isso é público, está, a imprensa tem essas gravações, saiu em diversos sites. Portanto, desde 2019 eu não faço parte da Casa CE. Eu realizo essas palestras em diversas províncias, municípios, é mesmo só para conversar com a juventude, despertar a juventude, dialogar com a juventude, partilhar ideias. Portanto, nós não somos daqueles deputados que apenas recebem lexos e a vida passam a comer caranguejo aqui na marginal, hein? Do Namibe, não, não. Nós andamos nos municípios e comunas, conhecemos a realidade da província da Huila, conhecemos a realidade da província do Namibe, brevemente vou conhecer a realidade da província do Cunene. E mesmo no âmbito da deputação de proximidade, porque no passado você tinha a ideia que o deputado era quase um pequeno deus, e que ficava no lexo, logo que saísse, dava um adeusinho e as pessoas viam um deputado de fato engravatado, etc, etc. Hoje nós desconstruímos essa imagem. Nós, com o trabalho de deputação de proximidade, estamos a demonstrar como é que se faz a deputação, quem é realmente o deputado. O deputado deve andar com o povo, deve comer com o povo, deve ouvir o povo. O deputado deve andar nas comunas para ter relatório concreto, constatar os problemas do povo in loco e levar, fazer uma reportagem na Assembleia Nacional. Não é um deputado imaginário, fica no seu gabinete, parece que no Camucuio tem esse problema, parece na Bibala tem. Não, é ir lá na Bibala. E nós temos sido quase professores parlamentares dos deputados do MPLA, eles aprendem conosco. Portanto, nós estamos aqui prontos e disponíveis para ensinar a esses deputados como é que se faz a deputação de proximidade.
Senhor deputado, dia 28 do mês em curso na província do Cunene, nós teremos uma grande conferência sobre o impacto da seca, dos efeitos da seca na vida das comunidades. Senhor deputado, aceitaria o nosso convite para esta empreitada?
Aceito sim o convite, porque vai ser uma grande oportunidade para podermos partilhar ideias, para podermos confrontar ideias. Porque o problema da fome e seca na região sul da Angola é cíclico. É pena que este governo é tão insensível e, por falta de vontade patriótica e vontade política, não consegue traçar políticas públicas viradas para a solução, não diria até mitigar, solucionar o problema do sul de Angola. Porque, repito, a exemplo do que é Chicomba, é a região sul também. A região sul de Angola tem muitos rios, e um dos maiores rios está nessa região sul de Angola, que é o rio Cunene. Um rio inundado de água, e toda a água vai para o mar. E a escassos metros as pessoas não têm água potável, não se consegue construir barragem para retenção da água, criar canais ali tudo, de irrigação, para combater. Olha o colono, já deixou um projeto ali, o colono, né? Estava para criar condições para combater a fome e a seca na região sul da Angola. Os nossos mais velhos que lutaram pela independência, pelo que agradecemos e louvamos a esta defesa, esse trabalho, consentiram sacrifícios. Mas Angola é independente, somos donos dos nossos próprios destinos. 45 anos de governação, e como eles gostam de se desculpar porque não tivemos guerra, está tudo bem. Então 19 anos de paz, até hoje não tem
projeto concreto. O resto são passeatas, que eu chamo de turismo governamental, que o presidente da República faz, a governadora do Cunene faz, outros governadores da região sul fazem. E que depois incentiva-se a população, é porque contribuição para ajudarmos os nossos irmãos da região sul, né, por causa da fome seca. Ora, o governo sério não pode transformar uma população de uma determinada região em mendiga. Porque essa coisa de anualmente oferecer sacos de arroz, água mineral, fuba, etc., é tornar o povo mendigo. O povo não precisa de oferta. O povo precisa de políticas públicas viradas para a retenção da água. Temos muitos rios sazonais. Aqui no Namibe temos muitos rios intermitentes. Toda a água vai para o mar. Mas depois as pessoas se queixam, não virei porque muita fome. Só tem fome. Porque também temos um governo faminto, um governo raquítico, um governo magro, do ponto de vista cognitivo. Não pensam. O que ele mais gosta é ter o poder, porque com esse poder roubam dinheiro. São governantes candongueiros que não têm sentimento patriótico. Esse é o grande problema. As pessoas estão a morrer com fome aqui na região sul da Angola. As pessoas morrem, mas os insensíveis que traçam as políticas públicas estão lá em Luanda. O presidente da República dia dizia que o país não tem fome. Não há fome em Angola. Mas não há fome os cidadãos a padecer na região sul da Angola. Aqui na nossa província, Huila, no Cunene, as pessoas estão a morrer de fome. O gado está a morrer. Mas lá os chefes, como conhecem Angola a partir dos relatórios, a partir de uma Angola virtual, eles conhecem uma Angola virtual, não é uma Angola real. É por isso que dizem que não há fome. Nós temos todas as condições para resolvermos o problema da fome e da seca na região sul da Angola. E depois há um outro problema. Quando o governo tenta criar políticas públicas, que eu chamo políticas públicas paliativas, que fracassam na sua execução, os empreiteiros são contratados para poderem criar furos para que se tenha água, tanto para a agricultura como para o abeberamento do gado. Os empreiteiros, eles dominam o governo da seguinte forma. Ao invés de criar esses furos no tempo seco, é que é um pouco difícil encontrar o lençol d'água, eles criam esses furos no tempo chuvoso, porque a água encontra-se mais próximo. E então um pequeno furo encontrou logo a água e o governador vem e corta a fita. Um pequeno trabalho encontrou a água, vem e corta a fita. E depois o que acontece? Assim que terminar a época da chuva, então o lençol da água vai baixando. E quando baixar, então todos aqueles chafariz, aqueles furos que se criam, fica tudo seco, não tem mais água. E a população tem que sair de uma zona a outra. Deve-se criar esses furos naquele tempo mesmo seco, é que no tempo chuvoso tem água e no tempo seco também tem água. Mas não. Porque entre o empreiteiro e os governantes fazem negócio, porque todos são estão em coluio, é um punhado de indivíduos cujo propósito é surripiar os recursos do país. Então, governantes, administradores candongueiros vão fazendo esses negócios, esses lusates, quase são embaixadores dos lusates a nível dos municípios, que também vão andando com pastas de dinheiro. É muito complicado e temos que combater essa situação.
E ainda se denunciar esses males também resulta da perseguição dos ativistas.
Sim. Normalmente tem-se dito que o diabo não coabita com a pessoa cheia de Espírito Santo. E então qualquer indivíduo larápio, portanto, ele incomoda qualquer um que fala a verdade, qualquer um que denuncia, qualquer um que quer o bem-estar do povo.
Mas alguma coisa justifica para que tenhamos um chicomba aos escombros, um chipindo aos escombros, uma jamba às escuras há 3 meses sem que alguém diga alguma coisa a este povo? Lá embaixo, ao lado do Covelai, temos lá Chamutete, que é uma zona mineira, portanto sem água, sem luz, casas arrebentadas até hoje, ninguém reabilita aquilo, e me parece que a empresa Ferrangolo está a vender as casas. Devemos continuar com essas coisas assim, sem ninguém tomar conta disso?
Só mesmo a vontade política é o que faz com que esses municípios estejam nesta condição de penúria. Porque aquilo é uma questão mesmo de pobreza extrema causada pela má governação. Chicomba está com este problema, Chipindo, Jamba. O município da Matala tem a barragem, que é a barragem da Matala. E dessa barragem tem um canal, há muita água ali, há muita retenção da água, e aquele canal poderia contribuir para o desenvolvimento, né, para o desenvolvimento da agricultura. Não está a se explorar devidamente aquele canal. E várias vezes já gastou muito dinheiro nos cofres do Estado, já foi inaugurado e reinaugurado várias vezes esse canal. Na comuna do Capilongo tem a fábrica de tomate, até hoje não funciona, gastou milhões e milhões, a exemplo da fábrica de massa tomate do Namibe, outro de Alcatrão, que não funciona até hoje. Portanto, o Estado gasta milhões e milhões para fazer investimento.
E também há uma maquinaria que devia servir para reparar estradas, também algumas máquinas apodreceram ali.
Apodreceram ali. Quer dizer, o Estado gasta muito dinheiro e depois temos um problema que o nosso Estado é quase um Estado quase candongueiro, uma governação candongueira. Por quê? Ao invés dos políticos velarem apenas pela política, o indivíduo, quando é nomeado governador, é nomeado ministro, é nomeado administrador, faz negócio consigo próprio, também torna empresário, mesmo não tendo vocação para o ramo empresarial. Então, o que acontece? Essas empresas que vão reabilitando aqui e acolá são dos próprios governadores. É que quando são exonerados, essas empresas também vão à falência, porque só sobrevivem com os desvios de dinheiro. Portanto, nós temos vindo a defender, a nível da região sul, que a ideia de Sua Excelência Presidente da República, da nova divisão político-administrativa, é que a província do Uíge, a província do Quando-Cubango, a província do Moxico e Lunda Norte poderão ser divididos, portanto, vão gerar, né, posso assim dizer, não sei se o termo é este, outras províncias. Pedimos ao Sr. Presidente que a província da Huila também seja repartida a duas províncias, posso assim dizer. E que, neste caso, teríamos a província da Huila e a província da Matala. Matala poderia, neste caso, ascender a categoria de província. Porque, se virmos muito bem, os municípios que estão próximo da cidade capital do Lubango estão mais ou menos desenvolvidos. A Umpata, por exemplo, estão mais ou menos desenvolvidos. E depois há uma ideia que se passa de que o Ilha é Lubango, reabilita-se Lubango, tem melhores estradas, saneamento básico. Qualquer um que visita o Lubango chega à conclusão que não, o Ilha está desenvolver. Não, vai para Chipindo, vai a Chicomba, vai pensar que a guerra terminou o ano passado. Há muita penúria, muita poeira lá. Então, se Matala ascende a categoria de província, então a Matala como província estaria com os seguintes municípios: Chicomba, Chipindo, Kuvango, Jamba, Kalukembe, Kakonda, o próprio município sede da Matala e a comuna do Capilongo poderia desenvolver a categoria de município. Então, a Matala teria 9 municípios. Com uma governação, já que o que se quer é a aproximação dos serviços administrativos às populações, com uma Matala província, Chicomba estaria próximo da Matala, onde o governador estaria mais atento. Há poucas horas, pega no seu carro, vai a Chicomba, vai a Chipindo, vai a Kuvango. Se o objetivo é aproximar os serviços administrativos às populações, e uma vez que a distância do Lubango a Chipindo, de Lubango a Kalukembe, ou do Lubango a Chicomba, tem sido um dos embaraços, dos entraves para o desenvolvimento desse município, então dividamos. É pena que essa ideia só nós, os jovens, que defendemos. Muitos dirigentes do MPLA que são deputados na província da Huila, eles não defendem essa ideia. Porque nós temos pessoas que não olham para o desenvolvimento do país, mas sim defendem questões partidárias, defendem questões regionais.
Olha, nós estamos já na reta final. Sabemos que muitos mandaram mensagens de consolo, de agradecimento ao nosso convidado, Dr. Sampaio Mukanda, o filho de Chicomba, sobretudo o filho da Angola, o filho daqui do Sul. É o homem que valoriza a cultura e também conhece o sofrimento deste nosso mesmo povo. Nós agradecemos a sua presença, Dr. Sampaio Mukanda, e dizer mesmo que no próximo dia 28 de agosto estaremos na cidade de Ondiva. Vamos debater os efeitos da seca nas comunidades da região sul de Angola. No projeto NED, sim senhora, o nosso coordenador Cedric de Carvalho já está a criar as condições, e o nosso financeiro também, o Inocêncio, está a trabalhar nesse sentido, e acho que estaremos lá. Queremos 60 pessoas, jovens sobretudo, para debatermos a situação da seca na região sul de Angola. E por isso mesmo estaremos lá. Então nós contaremos com o Dr. Sampaio Mucano, também estará lá conosco. E quem sabe mesmo esses dois ativistas de Chicomba também vão estar conosco lá. Dizer que hoje não se pode mais esconder nada na cabaça. Nós aqui vamos partir a cabaça. Se sai cobra, se sai lacrau, se sai... Enfim, é, os que governam que sabem. Portanto, governar com mentira não cai bem. Não vale a pena só governar com mentira. Hoje temos a internet, o Facebook. Portanto, vamos filmar tudo o que é mal. Vamos publicar. Nos deem essas matérias. Nós vamos trabalhar nisto para que chegue ao órgão decisório, que é o Presidente da República. Sim, senhora, ninguém pode ter medo deste país. Não podemos ter medo de nada. Só temos que ter respeito e mais nada. Doutor Sampaio, para os minutos finais, então, a palavra é sua. Muito obrigado pelo convite.
Eu agradeço imenso ao Angolé Fala a Verdade por este primeiro convite e pedir sinceras desculpas. Não digo tenha declinado o convite, mas é que os convites anteriores coincidiram com outras agendas, então não pudemos estar aqui, pelo que eu peço sinceras desculpas ao Angolé Fala a Verdade. Sempre que for possível, eu estarei aqui para partilhar ideias nesse vosso canal, nesse espaço, né, de confronto de ideias, nesse espaço que nos permite falarmos, exprimirmos aquilo que pensamos sobre Angola, porque encontramos dificuldade ultimamente na imprensa pública. A imprensa pública hoje transformou-se numa caixa de ressonância das propagandas retrógradas do MPLA. Portanto, esses canais, quando abrem esse espaço para podermos exprimir o que pensamos, nós é que agradecemos, porque os cidadãos vão poder nos ouvir. Mais uma vez, apelar à juventude a ter calma e à juventude a mobilizar-se um ao outro, à juventude a despertar a sociedade para votar na mudança em 2022. Alguns indivíduos que talvez, fruto não só de pouca leitura, dos sinais dos tempos, pensam que o facto de não ainda pertencermos a uma força política, isso é suficiente para o MPLA ter 5-0 no Namibe. É um engano, é um equívoco muito grande, erro de cálculo. Porque a máquina está preparada, as estratégias estão gizadas. Em 2022, o MPLA não vai conseguir tirar 4 deputados no Namibe, porque a disputa desta vez vai ser no terceiro deputado. Portanto, pelas estratégias que nós traçamos, pelo menos o MPLA no Namibe vai conseguir 1 ou 2 deputados. Já 3 deputados, tenho minhas dúvidas, porque nós traçamos nossas estratégias e conhecemos a realidade da província. No passado, quando fizemos a campanha em 2017, éramos quase inexperientes políticos, né? Não conhecíamos os instrumentos legais sobre a gestão dos recursos cabimentados na província do Namibe, no país em geral. Hoje temos esses instrumentos na mão, conhecemos os projetos que falharam, os projetos que foram mal executados, os dinheiros que não foram, portanto, não foram... Os dinheiros cabimentados para a execução de certos projetos não foram materializados. Portanto, conhecemos hoje o Namibe na palma da mão. E a qualquer momento poderemos convidar o senhor governador para um debate caloroso, e que eu formulo aqui, que poderia ser um debate sobre o impacto do Orçamento Geral do Estado cabimentado para a província do Namibe na vida dos namibenses. Portanto, para vermos o que é que, afinal, o governador está a fazer de concreto nesta província do Namibe, para longe dessas campanhas que eu chamo campanha de lançamento de pedras, né? O governador ultimamente quase faz aquilo que eu chamo de campanha de lançamento de pedras. Vai lançar pedra aqui, vai lançar aqui, vai lançar aqui, mas depois os projetos não arrancam. No passado era andar aí nas comunas e municípios, que eu chamava de turismo governamental, porque andou mais de 3-4 vezes nesses municípios. Hoje a penúria continua, a fome continua, problemas das estradas que constam nos orçamentos há mais de 5-6 anos nunca são executadas. Portanto, é um problema que a província vive, e que o governador vai fazendo aí o seu teatro, o seu turismo governamental. Portanto, são essa realidade que nós conhecemos sobre a província do Namibe. E 2022...
isso vai se transformar num campeonato político e nós estamos aqui prontos e disponíveis para confrontarmos ideias. E desta vez mesmo o MPLA não se safa, vai mesmo para a oposição. E aquilo que dizíamos em 2017 que não conseguimos materializar, mas desta vez vai ser possível. A derrota do MPLA vai começar no Namibe e vai terminar na capital, que é Luanda. Estamos aqui prontos e disponíveis. Mais uma vez, Mangolé TV, muito obrigado pelo convite, muito obrigado aos nossos técnicos que estão a assessorar o nosso jornalista. Portanto, muito obrigado, Mangolé TV, pelo convite mais uma vez. Portanto, bom trabalho e todos contribuamos para a mudança de regime em 2022.
Muito obrigado a todos, muito obrigado ao nosso convidado, o doutor Sampaio Mukanda, deputado do povo. É, também nosso agradecimento vai para a equipa técnica lá do outro lado. É, lá está a nossa menina Esther, está lá o nosso Giovanni Campos Fonseca, está neste momento na rua a recolher outras informações para a redação central do Namib Fala a Verdade, para o noticiário deste, desta quarta-feira. Muito obrigado a todos, estamos juntos.
Uma mulher fala a verdade.